As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. A Câmara Tomar irá analisar nesta segunda-feira, 18 de abril, a transferência de 319 mil euros para a Tejo Ambiente, empresa que, recorde-se, é responsável pela gestão da água, saneamento e resíduos no território nabantino, assim como dos concelhos como Ferreira do César, Mação, Ourense, Sardual e Vila Nova da Braquinha. O município de Tomar, um dos fundadores da Tejo Ambiente, tem uma cota de 33,5% na empresa. Este valor é justificado no âmbito da aplicação do mecanismo legal de reposição do equilíbrio financeiro, processo que, por exemplo, no ano passado foi alvo de duras críticas de vários quadrantes políticos, na altura com uma transferência na ordem dos 812 mil euros. A prestação de contas da Tejo Ambiente será, assim, um assunto em análise na reunião do Executivo Nabantino, que terá lugar na segunda-feira, a partir das 9h30, no Salão Nobre da Autarquia.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O presidente do município de Vila de Reia, Ricardo Aires, disse na ERT estar surpreendido com o anúncio por parte do governo de enviar para Bruxelas a proposta de criação de uma NUT 2, proposta que vai englobar as comunidades intermunicipais do Médio Tejo, da Lusíria e do Oeste. Ricardo Aires referiu na ERT que não houve audição aos municípios e deixou em aberto a possibilidade do seu município vir a integrar ou não a nova NUT.
Neste momento, nós não fomos contra a criação da nova NUT. Ficámos foi surpreendidos em ouvir o Sr. Primeiro-Ministro da Associação de Municípios, no Congresso da Associação de Municípios, dizer que no dia, penso que era 30 de janeiro, ia ser enviado para Bruxelas a construção da nova NUT. E eu fiquei surpreendido, visto que nós, autarcas, não fomos ouvidos. E quando digo não fomos ouvidos, a comunidade, as comunidades que estão integradas nesta NUT 2, claro que é um anseio de quase todos os autarcas, mas com algumas dúvidas de alguns autarcas, onde por acaso a Vila de Rei tem também essas dúvidas, mas não fomos contra. Por isso, há um comunicado e uma ata no Médio Tejo em que nós somos a favor da NUT, mas com ressalvas. E por isso, estamos a falar de 2027, 2030, já não serei eu a decidir se Vila de Rei fica na nova NUT ou não, mas depois os eleitos locais irão pronunciar-se sobre a nova NUT. Agora, conforme foi feito a negociação, entre aspas, penso que foi mal, porque deveríamos ter sido ouvidos primeiro. E quais é que são as condições que vai ser mesmo a nova NUT? Eu espero que sejam iguais às NUTs 2 que neste momento existem, espero eu que sejam, mas neste momento ninguém disse nada. E por isso é uma reserva que faço, está em ata, a Vila de Rei poderá ficar nesta nova NUT, como não.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está confirmada mais uma morte de uma pessoa residente em Tomar associada à pandemia, sendo que o território nabantino já lamenta até agora 80 vítimas que estavam infectadas com Covid-19. Importa acrescentar que na última semana, no que ao Médio Tejo diz respeito, faleceram 3 pessoas, Ourém, Tomar e Torres Novas, agora num trágico acumulado regional de 531 vítimas. Ourém continua a ser o território mais afetado, com 117 mortes, seguindo-se Abrantes com 92, Torres Novas 85, Tomar 80, Alcanena 45, Entroncamento 33, Ferreira do Zezer 24, Mação 21, Vila Nova da Braquinha 16, Sardual 12 e Constância com 6.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Câmara de Ferreira do Zezer tem poderes limitados em matéria de ambiente, recordou na ERTS o Presidente Bruno Gomes ao abordar a questão dos maus cheiros na vila. António Feliciano.
Os maus cheiros continuam como um problema ambiental em Ferreira do Zezer, precisamente na vila. Estão em causa episódios que surgem de quando em vez, mas que se arrastam desde há vários anos e sem solução à vista. O ambiente, precisamente, é uma das bandeiras do Executivo liderado por Bruno Gomes. Em entrevista à ERT, o Presidente da Câmara Ferreirense disse que este processo deve ser o mais transparente possível, recordando que a autarquia tem poder de decisão limitado. Nesta altura, referiu, as duas empresas que estarão na gente dos maus cheiros devem fazer parte da solução. Por isso, reforçou Bruno Gomes, segue-se um período de espera até cerca de 4 meses para ver se algo muda. Se assim for o caso, garantiu, não hesitará em tomar outro tipo de medidas.
Agora também ficou, por parte pelo menos de uma empresa, o compromisso de fazer um conjunto de investimento para poder resolver este problema. Esse investimento, no caso da Comau, vai ser feito até julho e esperamos muito que esse problema se resolva de vez. Estamos cá, mas acho que agora temos de ter este compasso aqui de espera. Relativamente à outra situação, à empresa Biocomposto, vamos ver, foi feito também, foi exigido um conjunto de melhoramentos, vamos ver o que é que vai acontecer daqui por diante. O ponto de situação é este, não quero dizer que não tenhamos que tomar outro tipo de decisões daqui para a frente, mas acho que nestes próximos 2, 3, 4 meses temos que aguardar e ver o que é que vai acontecer.
Mas, Sr. Presidente, estamos a falar de situações que fogem ao âmbito legal ou não? A atuação destas empresas em alguma coisa foge ao âmbito legal?
Eu não... O disco disso é sempre um problema. Eu gosto de me focar nos documentos que tenho, naquilo que as empresas dão conta, e gosto de partir daí. Neste momento, olhando a tudo o que as entidades disseram, nós compusemos 4 dossiés, 3 de uma empresa e um de outra, em que temos lá, aquilo é um dossiê cronológico, tem todas as fases de licenciamento, aquilo que à conclusão que chegamos é que as coisas estão legais. Agora, se funcionam ou não sempre dentro dessa legalidade, é essa a conclusão que vamos ter que tirar daqui por diante depois dos investimentos estarem feitos. Não quero, sem prova, estar aqui a mencionar o que quer que seja, porque é um processo que eu quero que seja, sobretudo, de diálogo e que seja resolúvel. Não vale a pena estar aqui nesta altura a dar conta que há ilegalidades. Não quero resolver o problema e espero muito que seja nos próximos meses.
A primeira a informar.
No espaço de poucos anos, a Misericórdia de Tomar reduziu o seu passivo de quase 500 mil de euros para 60 mil, um valor que aproxima as contas da instituição do equilíbrio financeiro. Os números vieram a público na última Assembleia Geral da instituição. Em declarações prestadas à ERTS, o provedor António Alexandre refere que, apesar de um conjunto de situações, nomeadamente os custos com a pandemia, foi assim possível esta melhoria acentuada das contas da Misericórdia.
Pese embora a pandemia e os gastos anormais que tivemos, nós, Misericórdia, mas todas as IPSS, as empresas, todos nós, a Santa Casa da Misericórdia, depois do plano aprovado aqui há uns anos, passou de um saldo negativo de menos 500 mil euros, portanto, um saldo negativo de 500 mil euros, para um saldo negativo de 60 mil euros, que é uma coisa, em poucos anos, tendo em conta que houve aumentos de ordenados, aumentos de várias matérias e, sobretudo, os custos com a pandemia. Isto tudo não caiu pela graça do Espírito Santo, como se costuma dizer, numa giriana normal, caiu porque houve um trabalho concertado após uma auditoria da União das Misericórdias e depois foi executado ao longo do tempo, gestão rigorosa dos recursos humanos, de baixar os custos com a eletricidade, a água, etc., etc., e, portanto, esses custos normais de qualquer instituição, conseguimos baixá-los fazendo uma gestão rigorosa dos recursos todos. E, portanto, há, para já, um equilíbrio das contas, o que é muito bom. Depois há, nos últimos anos, por força da lei, e muito bem, houve as subidas dos vencimentos do ordenado mínimo, mas nós conseguimos ir acompanhando todas as outras carreiras com o mínimo possível, que é o equivalente ao aumento do ordenado mínimo. Isto não é justo para os trabalhadores, mas é o possível para os trabalhadores da Santa Casa. Porque não é justo porque nós, eu próprio como provedor e a mesa administrativa, pensa como eu, era justo que os trabalhadores do setor social fossem mais bem pagos do que são. Era justo que os trabalhadores de todas as IPSS tivessem condições para receber mais dinheiro. Mas é verdade, é que é comum a todas as misericórdias, a todas as IPSS, a dificuldade de conseguir pagar mais do que pagamos. Isso só é possível com aqui algum equilíbrio com o Estado.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Pedro Machado, presidente do Turismo Centro de Portugal, referiu no Sardual, no arranque das atividades da Semana Santa, que o setor do turismo está em franca recuperação, dando como justificação os dados dos últimos meses, que são inclusive superiores ao que se verificou em 2019. E referiu fatores de atração para a região, como os produtos turísticos da Semana Santa do Sardual, entre outros.
Os dados de fevereiro de 2022 já apontam para esta recuperação. aliás, são até superiores aos dados que registámos 2019, o nosso melhor ano sempre. Segundo, muito por força daquilo que é a atração do mercado interno, do mercado nacional. Os portugueses estão a redescobrir o seu país, estão a viajar dentro do seu país. Terceiro, a Semana Santa de Sardual, o lançamento do turismo industrial, o comboio turístico da linha da Beira Baixa, são todos eles fatores de grande atração, de grande atratividade para o território. E nós queremos exatamente sinalizar isso. O facto de aqui estarmos hoje na Semana Santa, ela é de facto um elemento muito preponderante, não só para diferenciar a nossa oferta, é um fenómeno, é um episódio que decorre nesta altura do ano e ainda existe uma fortíssima tradição em Portugal em relação aos ritos da Páscoa, e depois tem essa grande vantagem que ser quinta, sexta, sábado, domingo, são 4 dias, o que permite que mais portugueses possam vir e possam ficar e possam, no fundo, desfrutar daquilo que aqui vai ser oferecido.
Se pudesse apresentar esta Semana Santa a quem ainda não teve a oportunidade para a presenciar, o que é que diria?
Diria que é um momento extraordinário de afirmação de uma identidade histórico-cultural dos nossos territórios. É uma forma de podermos não só levar as gerações que praticamente hoje, muito focadas no digital, podem aqui ter uma experiência imersiva, real, de tocar, eu diria quase, nos legados que a história nos foi trazendo. É também uma forma de valorizarmos os nossos produtos endógenos. Toda a mesa que está associada à Semana da Páscoa é uma mesa riquíssima, muito diversa, e isso também reforça aquilo que é a nossa tradição, da nossa hospitalidade portuguesa. É no fundo, um bem-vindos extensivo a portugueses e a estrangeiros, que nesta altura do ano é particularmente singular.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
É já oficial, as festas da cidade irão voltar ao entroncamento depois do interregno motivado pela pandemia. A garantia foi deixada por Jorge Faria, Presidente da Câmara, em entrevista à ERTS, à altura em que ficou também a expectativa de que o cartaz será praticamente o mesmo daquilo que esteve definido para 2020. Aliás, reforçou Jorge Faria, a dinâmica cultural do município já começa a regressar à desejada normalidade.
Já está definido que vão voltar as festas da cidade em junho, salvo erro de 17 a 28, salvo erro de junho. E também um pormenor, vai ter um cartaz em tudo semelhante àquilo que era para acontecer no primeiro ano de pandemia, porque nós assumimos esse compromisso com os artistas que, apesar de não haver contratos já firmados, havia já conversas, e todos aqueles que estavam previstos naquele ano em que houve a pandemia a virem, a todos que tivessem disponibilidade para este ano, vão estar presentes na festa. Portanto, as festas da cidade vão também ser uma realidade. Estamos já com uma programação cultural bastante, bastante interessante. Eu destacaria, por exemplo, o Fest Fado, o Festival do Fado, que temos vindo já a realizar em parceria com outros municípios, e que tem aqui uma particularidade que eu gostaria de destacar, que são iniciativas solidárias. Nós vamos ter 2 sessões do Fest Fado, 23 de Abril, em que o artista principal, passa a expressão, é o José Cid, e no dia 21 de Maio, em que o artista principal é o Emanuel Moro, em que nós fazemos em associação com em cada um destes espetáculos com uma associação da cidade, e a receita reverte, nós assumimos os custos e a receita reverte para essa associação. Temos-lo feito de forma, enfim, alternada. Este ano as associações que vão ser nossas parceiras e que também estão a colaborar na promoção vão ser a Filarmónica e vão ser o Entroncamento Atlético Clube. Procuramos também que sejam associações de natureza cultural e desportiva à vez. E, portanto, outro tivemos no fim de semana passado o Pedro Abrunhosa, teve que haver 2 espetáculos, os espetáculos associados ao 25 de Abril, Ana Bacalhau, enfim, o António Zambujo, são um conjunto de que fazem parte de artistas, que fazem parte já da nossa programação cultural até junho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Transição digital, desafios, oportunidades e mecanismos de apoio para ajudar a preparar as empresas. Este é o tema da próxima sessão informativa online que a Nersan A Associação Empresarial da Região de Santarém realiza, a 26 de Abril, a transição digital representa uma oportunidade para melhorar os níveis de produtividade, potenciando a inovação e reduzindo os custos dos processos das empresas. Por isso, a Nersan elege esta temática como uma das suas prioridades no apoio às empresas da região. Nesse sentido, a Nersan vai realizar, a 26 de Abril, a partir das 15 horas, uma sessão online sobre o tema. A sessão terá início com uma apresentação dos resultados do projeto europeu Future Ecom. Segue-se uma comunicação sobre oportunidades e desafios para as empresas. O impacto da transição digital terá lugar ainda uma apresentação dos apoios para a transição digital no âmbito do PRR. Haverá também lugar a um espaço de debate. As inscrições são gratuitas, mas obrigatórias para acesso à sessão.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A criação do aeroporto em Tancos continua a ser uma das prioridades do município da Barquinha para 2022. António Feliciano.
Fernando Freire, presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, traçou objetivos a cumprir durante este 2022, sendo que, referiu, já houve registro para a inauguração do trilho panorâmico do Tejo e aonde espera fumo branco em relação ao aeroporto de Tancos. Fernando Freire não deixou ainda de referir que chegar a uma taxa de 97% em 98% de cobertura da rede de saneamento é cenário a concretizar.
Como disse também, a questão do saneamento básico das Limeiras e também a parte que gostaria também de, na zona da Atalaia, no sentido de ficarmos muito perto dos 97%, 98% de saneamento básico no concelho. Depois, outra coisa que gostaria, que também neste momento estamos a intervir, que é a questão de iluminação LED do nosso concelho. Neste momento, para o próximo mês, vamos também mais 505 luminárias, toda a freguesia, depois de intervirmos na zona da Praia, também a freguesia da Atalaia também ficar todas em LEDs. Gostaria de fazer também, em termos cicláveis, a ligação de Barquinha em Trocamento. Também estamos a trabalhar nesse projeto. Há aí tantos desafios para fazer. Há tanta coisa para fazer. Tenhamos tempo e tenhamos saúde e também a conjuntura internacional nos dê condições. Porque, como disse há bocadinho, a gente temos alguma reservazinha daquela pouca que temos, mas temos que ir com parcimónia, gastar aquilo que temos para também não deixar no fundo dívidas aos vindores. Essa é a minha preocupação.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Sporting Tomar recebeu e venceu o Valongo por 4-2 em jogo que estava em atraso da 21ª jornada do escalão maior do hóquei patinado nacional. Os Leões asseguraram, sim, desta forma, um lugar entre os 8 primeiros, o que equivale, por dizer, que já estão no play-off que irá lutar pelo título. O Sporting Tomar conseguiu impor o seu jogo a um adversário também apurado para a Final Four da Liga Europeia, estando agora a 3 pontos do mesmo Valongo na tabela classificativa.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Abrantes e Benfica e Fazendense estão na final da Taça Ribatejo. Registro nesta sexta-feira para a segunda mão das meias finais, enquanto a formação abrantina recebeu e venceu o Cartaz por 1-0. 3-3 no primeiro jogo, o Fazendense só necessitou de empatar a uma bola em casa com o Amiense para garantir a presença na festa do futebol, isto porque ganhou na primeira mão por 0-1. A final está marcada para 5 de junho no campo Chá das Padeiras, em Santarém.
Rádio El, a primeira a informar.
No dia 16 de abril, sábado, Alameda da Carvalha, na Sertã, recebe mais uma edição de Produtos da Terra. Entre as 9 e as 18 horas, em destaque estará a doçaria tradicional, que irá apresentar cartuchos de amêndoa, de sarnaz do Bom Jardim, cuscureiros, filhosos e merendas, entre outras delícias de fazer crescer água na boca. Para além do produto em destaque, poderão ser adquiridos produtos hortofrutícolas, transformados e também artesanato, numa verdadeira montra do que de melhor se produz na região. Promovida pelo município da Sertã, a iniciativa Produtos da Terra fomenta assim uma maior proximidade entre o cidadão e os produtores regionais. Quem procura produtos de qualidade pode fazê-lo num local próximo, sem recorrer às grandes superfícies. Entretanto, já estão programadas as próximas edições de Produtos da Terra. A 15 de maio, em destaque, vai estar o artesanato. A 19 de junho, frutas e legumes. E a 21 de agosto, o mel. É tudo, assim fechamos, ficamos por aqui, fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.